noite, senhoras e senhores. Dá início à pauta da 18ª sessão ordinária do dia 13 de junho de 2016. Expediente, leitura do Salmo 90 pelo vereador Sérgio. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras sobre a sombra do Imponente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te terá um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por silo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calçarás aos pés do leão e do dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu atenderei, na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo, eu o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Inscrição e livro. Convido o vereador Eluir.
Peço dispensa, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Jaci.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Claudir.
Assuntos gerais, presidente. Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Tuculini.
Assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência ao projeto de lei número 018/2016 do Poder Executivo.
Projeto de lei 018/2016. Votação em regime de urgência. Através do presente, estamos encaminhando a essa colenda Casa Legislativa o Projeto de Lei 018/2016, de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos em nosso município. Solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal, em 9 de junho de 2016.
Apresentação do Projeto de Lei número 018/2016 do Poder Executivo.
Projeto de Lei 018, de 9 de junho de 2016. Institui a Semana do Bebê no município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
Apresentação do Projeto de Lei número 016/2016 do Poder Executivo.
Projeto de Lei 016, de 9 de junho de 2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro de exercícios anteriores e dá outras providências.
Encaminhar para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Apresentação do Projeto de Lei nº 017/2016 do Poder Executivo.
Projeto de Lei 017, de 9 de junho de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dá outras providências.
Encaminhar para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Apresentação do Projeto de Lei Complementar número 001/2016 do Poder Executivo.
Projeto de Lei Complementar 01, de 9 de junho de 2016. institui verba indenizatória a servidor público municipal do Poder Executivo, conforme artigo 50 da Lei Complementar 032/2015 e da outras providências.
Encaminhar para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Leitura das respostas das indicações.
Indicação 080/2016. Autores: Nervo Toccolini, Claudir Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de disponibilizar uma enfermeira para acompanhar os pacientes que fazem hemodiálise em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A resposta é essa indicação. Em resposta à indicação, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de disponibilizar uma enfermeira. Informamos que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, embasada na Lei do Exercício Profissional número 7.498 de 86, Constituição Federal de 1988, artigo 198, Portaria 2044 de 2002, disponibiliza um profissional de enfermagem para acompanhar os pacientes que fazem sessões de hemodiálise quando há indicação médica, ou seja, mudança do quadro clínico estável para complicações, pois o transporte se dá a pacientes considerados estabilizados, ou seja, fora do risco iminente de morte, e que não necessitam de acompanhamento médico ou de enfermeiro. Ressalta-se que pacientes são acompanhadas sempre por um familiar ou pessoa responsável. É de responsabilidade dos familiares e ou acompanhantes darem apoio na remoção do paciente do veículo até a clínica. Indicação 085 de 2016. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se informatizar os prontuários clínicos dos pacientes atendidos pelo SUS em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A resposta à indicação. O atendimento do sugerido será encaminhado à Secretaria de Saúde para análise e viabilidade do mesmo. Indicação 086 de 2016. Autores: Suzana Teixeira, Nervo Toccolini, Claudir Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Luiz Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de retirar a terra nos lotes das esquinas que fazem limite com a MT-010 em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A resposta: o atendimento do sugerido foi encaminhado à Secretaria de Obras para Providências. Indicação 087 de 2016. Autores: Jacir Laureana Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir um redutor de velocidade na Avenida Rio Amazonas, esquina com a Rua Celeste, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A resposta: os redutores de velocidade estão sendo providenciados. Indicação 088 de 2016. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de convocar a próxima profissional classificada na seletiva de professores para assumir uma nova turma na sala recentemente inaugurada no CEMEI, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. E a resposta: a solicitação será encaminhada para a Secretaria de Saúde para análise e providência do mesmo. Seria para a educação, mas a resposta veio que vai encaminhar para a saúde. Então, quem sabe encaminhando ela para a saúde vai resolver contratar a próxima professora. É isso, presidente. Obrigada.
Apresentação das indicações.
Indicação 094 de 2016. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavacim. Indicação 093-2016. Autores: Claudio Luiz Dapper, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavassi.
Palavra conforme a inscrição em livro, convido a vereadora Suzana.
Bem ali.
Boa noite. Boa noite, presidente Sérgio. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos profissionais de educação que se encontram aqui presentes e a toda a população também que se faz presente nessa Casa de Leis. Eu fiz questão de ler essa resposta porque já é a segunda que vem. A gente encaminha a solicitação conforme é o trâmite normal e a resposta vem para a gente poder ler e justificar para o povo se vai ser feito ou se não vai. Já é a segunda da educação que eles encaminham para o lugar errado. Deve ser por isso que não estão atendendo a reivindicação feita para essa Casa de Leis, que é de anseio da comunidade. Já é a segunda. Bem lembrança, que a outra também se tratava do laboratório de informática lá, da Escola Municipal da Senhora Aparecida. Então, se a resposta ainda é errada, deve ser por isso que não estão atendendo. Inclusive, nós temos várias reivindicações relacionadas ao setor educacional que não estão sendo atendidas. A parte da Câmara está sendo feita. Nós ouvimos a população, fizemos as indicações. Cabe ao executivo colocar em prática, executar ou não, conforme o seu entendimento também, né? Mas lembrando que se é do anseio da comunidade e tendo dinheiro disponível, porque tem dinheiro disponível, até porque chegou projetos remanejando dinheiros entre as pastas, quer dizer que tem dinheiro sim para fazer muitas coisas, que é de anseio, que é melhorar as escolas, melhorar a vida da população de Ipiranga do Norte. Também quero lembrar, já que temos bastante profissionais da educação aqui presentes, parabenizar pela linda festa que a escola estadual promoveu na praça, a festa junina. Foi muito bonita, os pais também acompanharam, então estão de parabéns para essa linda festa. Também quero fazer menção aqui de parabenizar a esses profissionais que aderiram com muita responsabilidade à greve na rede estadual, acompanhando uma decisão do Sintep Mato Grosso, sindicato que representa os profissionais de educação, aonde tem mais 32 o fórum sindical envolvido pela luta em torno do RGA. RGA de 11,28%, ao qual este governador Pedro Taques se nega a pagar, vem com propostas indecentes de 6%, não passou disso, parcelado. Então, isso é realmente uma vergonha. Quero deixar aqui um voto de repúdio para esse governador que está brincando com a cara dos profissionais de educação, com os servidores públicos do Estado. Além do RGA, que serve para todos os profissionais, a educação também luta pelo concurso público, que nós temos mais de 60% de profissionais contratados. O concurso dá uma garantia, uma estabilidade ao profissional se manter no local, e melhor se aperfeiçoar para as suas atividades escolares. Também contra a privatização, que isso foi bem gritante, nunca houve, senhores, nunca houve a paralisação dessa escola estadual André Antônio Maggi, quando se tratava apenas de RGA, de recomposição salarial, de percas, né? Porém, essa parceria público-privada muito tem deixado os profissionais preocupados. Porque sim, ele faz propaganda enganosa de que não é privatização, mas para quem tem acompanhado mais de perto, quem leu esses documentos, ele é sim, ele é uma privatização dos serviços públicos, a começar pelos funcionários da limpeza, depois o setor administrativo, inclusive ele já entregou os CEFAPOS, que são os órgãos de formação dos educadores que promovem cursos. Se não entregou, já fez o projeto para entregar, né? Para as parcerias privadas. Então, ele está começando um processo de privatização na educação pública. E nós que pagamos tantos impostos, né, por tudo, nós não podemos deixar que essas privatizações atrapalhem o andamento das escolas, do setor público, aonde temos que lutar, sim, por uma educação de mais qualidade, mantendo as pessoas no seu local com uma estabilidade. Porque caso seja apenas contrato, chega final de ano, estão sem seu emprego, sem uma garantia. Então, isso, eu vivi muito tempo isso também. E realmente é muito sofrido, muito triste você não saber se o ano que vem você vai ter um emprego ou não vai ter um emprego. você poder planejar a sua vida, você ter um concurso, te dá essa segurança de você poder trabalhar confiante, saber que você vai chegar ao final do mês, vai poder quitar suas dívidas, suas contas também. Então eu peço esse apoio de todos os colegas também. Fiquem preocupados também com isso, toda a comunidade presente, porque o governador Pedro Taque se nega a pagar um direito para os trabalhadores. Até o slogan que fica muito forte é por nenhum direito a menos. Eu penso que temos que chegar sim no entendimento do 11.28. Na semana passada, quando nós estivemos em Cuiabá, eu e o Tuco estivemos na outra semana passada, faz 15 dias, e alguns, eu acredito que todos, quando vão realmente pensar sobre o funcionarismo público, todos que queiram se candidatar novamente, têm que pensar muito bem nisso, porque esse povo realmente, eles estão com força, estão com garra, estão com luta, porque não estão pedindo nada que não seja possível. É somente o que é possível, é que uma lei seja cumprida. Então, quando esse governador Pedro Taque se elegeu, temos os áudios que comprovam que ele falou que não ia tirar nenhum direito, que ia garantir tudo o que vinha do outro governo. E essa conquista do RGA, essa conquista da lei da dobra do poder de compra, já é uma conquista da época ainda do outro governador Silval, né? Que é a dobra do poder de compra que o Estado já tem. Por isso que o Estado não entra na lei do piso nacional. O município hoje é amparado pela lei do piso. Então, o Estado, como tem essa lei da dobra do poder de compra, então o governador, se cumprir, vai dar realmente melhor condições de vida para os profissionais da educação. A nível de município, o município tem sim que fazer essa luta pela campanha da dobra do poder de compra. Por isso que eu solicito quem é da rede municipal que apoie, porque se esse governador conseguir quebrar essa questão do RGA de não pagar, o próximo a fazer isso é os prefeitos municipais. Porque vem de corrente. O mal nunca vem sozinho. Então, vamos sim, vamos junto, vamos unificar essa luta. E eu espero que a gente chegue ao entendimento, chegue à vitória dos 11.28, nenhum direito a menos. Obrigada a todos, boa noite.
Convido o vereador Nelsinho.
Você pode olhar para mim, por causa que o governador era do PSDB, viu? Eu achei falar, olhava para mim com coisa que eu estou afetando.
Boa noite, senhor presidente. Vice-presidente Nelvi Tupolini, primeira secretária Suzana, qual eu cumprimento os demais colegas. E em nome do seu Nelson, cumprimento os senhores presentes. Em nome da dona Sandra, cumprimento todos os professores e professoras servidores aí do Estado que é aqui presente. Senhor presidente, o que me traz aqui usar a palavra, até a título de resposta, foi falado na outra sessão aqui a respeito da drenagem de águas fluviais, que aquela emenda que viria do Estado, só para deixar todos ciente, já está depositado nos cofres públicos da nossa cidade R$ 575.441, e qual tem assinado o convênio que é para vir em três etapas. A outra é em junho agora e a outra em agosto. Pode ser que venha atrasar uma das outras duas, mas já tem uma contrapartida depositada dos R$ 1.800.000 em conta do município, para que nós não atrasemos a drenagem do nosso município. E também, senhor presidente, me deixou muito chocado com o que vem acontecendo, não só a nível de Estado, mas a nível de mundo, aquela tragédia que eu acho que todo mundo viram aí ultimamente na televisão, que foi lá em Orlando, aquele cidadão entrar num clube e fazer o que fez, matando, tirando 50 vidas e deixando mais de 50 machucados. Então, acho que mais do que nunca a gente vê e se preocupa que o ser humano ele tá sem controle. Ele, a qualquer momento, ele pode estar fazendo e deixando alguma barbaridade no nosso país. Então, acho que nós estamos aí numa época que a gente tem que tomar muito cuidado, no que fala, no que diz, porque daqui a pouco você se encontra com um cidadão desse dentro da sociedade, desequilibrado e fazendo o que fez, chegar dentro de uma danceteria e fazer uma crueldade daquela tamanho. Então a gente vê aquelas famílias chorando e lamentando. Por que que aconteceu isso com o meu filho? Mas ele está no lugar errado, na hora errada? Não sei. Ele foi se divertir, mas aquele cidadão estava lá com má intenção e foi de caso pensado fazer aquele massacre que fez lá. Que estaria... Eu até fico constrangido porque isso poderia estar acontecendo não só lá, como aqui para nós próximo. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. O ser humano, ele tá completamente sem controle. E a gente, ninguém conhece o que se passa na cabeça de cada um. Então a gente tem que se pegar mais com Deus e ver que o ser humano, só ele pode botar a mão e tá controlando esses maus elementos. E também parabenizar aqui todos os professores para essa luta deles, que eu acho que é mais do que louvável. Vocês têm que batalhar por uma coisa que é um direito. O RGA, eu acho que é uma coisa que vocês não vêm de hoje lutando. Então eu acho que também vocês estão de parabéns, e só assim vocês vão conseguir chegar com o objetivo, que é conseguir esse êxito de ter esse privilégio de conseguir esse RGA. É como diz a vereadora, se não conseguir hoje, vai vir mais coisa por trás. Porque a gente sabe que o nosso Estado se encontra, não só a nível de Estado, mas é o Brasil, encontra em dificuldade pelos rombos que qual o próprio político causou, e alguém vai ter que pagar a conta. E esse alguém somos a população. Então acho que nada mais justo que cada uma que tenha seus direitos, vá para a rua e cobre legalmente na hora certa, que vai conseguir chegar aos seus êxitos. Então desejar aí sorte a vocês. E estamos aí, qualquer coisa se precisar, a gente é parceiro também para estar ajudando no que for preciso e possível. Seria isso, agradecer a presença de todos e tenha uma ótima semana. Muito obrigado.
Convido o vereador Claudio.
Boa noite, presidente dessa casa, vereador Serginho. Boa noite, nosso vice-presidente, vereador Tucolini. A nossa primeira secretária, vereadora Suzana. Cumprimentar o vereador Eluir, vereador Jacir, vereador Pedro Alapria, vereador Nelsinho. Cumprimentar os senhores que se fazem presente em nome do presidente do meu partido, Ney Alves Pereira. Cumprimentar as senhoras em nome da Sandra, os professores que estão aqui, e quero dizer a vocês que num momento muito importante de nossas vidas acontecem coisas desta natureza, e existe milhões espalhados por aí afora desses gestores incompetentes que não cumprem com a legislação. Então, isso é uma falta de ética, de moral e de entendimento. Porque eu canso de falar aqui de que se você é candidato e você concorre a um pleito, você vai assumir as responsabilidades do passado. E, infelizmente, o nosso governador do Estado não está vendo dessa forma. E eu não quero aqui desejar sorte a vocês. Eu quero dizer a vocês que vocês têm o apoio do vereador Tuco naquilo que vocês precisar para essa batalha de vocês, que é um direito adquirido por lei. e lei nasceu para ser cumprida, porque eu sou um legislador e as leis são feitas para ser cumpridas. Então, é isso que nós precisamos. Liguei para o deputado federal Ezequiel Fonseca, do estado do Mato Grosso, para que ele intervisse junto ao governador. Falei com o deputado Mauro Sávio, falei com o deputado Nininho, que é o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, e exigindo deles uma resposta para os nossos professores. Porque nós precisamos de ter gente, sim, competentes nas administrações, e não ter pessoas que infringem a legislação para depois achar desculpas esfarrapadas que herdou uma dívida do passado. Isso é pura incompetência. Isso é pura incompetência. Porque você dá a culpa no passado, você está se exonerando daquilo que você não faz no presente. Então, é isso que está acontecendo no nosso estado de Mato Grosso. Então, um estado rico, abundante produção, que está se exterminando por uma gestão. E quero dizer mais uma coisa para vocês. Que se continuar nessa rotina, o estado, até eu chegar ao final do ano, desse ano aqui, ele vai ter sérios problemas. Então, por falta de má gestão, por falta de entendimento, por falta de buscar incentivo para que o estado volte a crescer como cresceu nos últimos 10, 15 anos do passado. Então é isso que nós precisamos. Existem a agricultura do estado do Mato Grosso fez esse estado nos últimos 30 anos ser esse celeiro em produção, ser essa riqueza que nós somos. Mas infelizmente pelo caminho aparecem essas pessoas dentro da administração que travam o estado, que não buscam um projeto para desenvolver o estado de Mato Grosso. E isso aconteceu no nosso estado. Quero também falar aqui sobre algumas situações de uma matéria que eu fiz no Jornal Celeiro do Norte, junto com meu nobre colega, vereador Tocolini, no ano de 2015, se eu não me engano, na metade do ano 2015, sobre recursos financeiros do município de Ipiranga do Norte. E nós pedíamos esclarecimento naquela matéria de em torno de 11 milhões de reais que devia existir nos cofres públicos para investimentos. E nós gostaríamos de saber aonde estão esses 11 mil reais. Porque naquela matéria, naquela oportunidade, foi dita pelo prefeito municipal ao ser entrevistado de que ele não sabia os valores exatos, mas ele tinha certeza que era em torno daquilo ali que nós tínhamos como verba para investimentos. E aí, não cumpre também com as suas obrigações com seus funcionários? Alguns cargos em especiais ganham bons salários e aqueles que trabalham no dia a dia e merecem e fazem o nosso município andar não têm o mesmo respeito. Estou falando aqui de gestores. Um gestor que está lá em cima e outro que está aqui bem pertinho. Porque é uma vergonha quando eu passo naquela rua para lá debaixo do posto de saúde, que é para lá de cima do posto de saúde, entre a prefeitura, que nem dele não é aquele prédio. E vejo os beiral caindo por falta de manutenção. Uma pintura esfarrapada por falta de pequenos cruzeiros para arrumar aquilo. Isso é uma vergonha para o nosso município, para um prefeito que fala aquilo que ele faz, fala no dia a dia. Então nós temos que parar com esse tipo de gestores que fica mentindo para a sociedade, a torto e direito, pedindo para que as pessoas acreditem. Aquilo é a legítima vergonha que está dentro do município, porque aquele prédio não é dele. Aquela quadra inteira pertence ao Colégio Estadual. São 11.745 metros quadrados. E que ele não teve até hoje a capacidade de passar para o Estado aquela área. E que pertence ao Estado. Isso é uma vergonha e uma incompetência tamanha de um gestor que não quer o desenvolvimento do município. Porque ele quer aquilo lá para assumir. Até hoje foi dado aluguel de graça do Estado para que o município exercesse ali a função de gestor, de executivo, dentro de uma sala que é do Estado. E nem sequer tem o capricho de manter. Devia ter vergonha na cara de ser um gestor dessa forma. Eu fico revoltado quando eu vejo essa situação. E outra coisa que eu quero dizer para os funcionários aqui sobre o projeto de lei complementar 001, que é aquele projeto da verba indenizatória para os funcionários. Vai favorecer alguns, com toda certeza, do grande escalão. E vocês que trabalham, não. Certo? Então vai estar tirando, viu, Fabiano? Vai estar tirando do suor de vocês para promover alguns cargos mais elevados. Então isso, nós temos que parar com isso. E tem um projeto aqui de remanejamento de uma verba de superávit financeiro. Vocês olhem bem, superávit financeiro de exercício anterior. Quer dizer que por que, que não foi feita aquela pavimentação asfáltica dos 2 milhões e meio da rua Jabuticaba, do conjunto habitacional e coisas mais? Por que, que não foi feito? Foi me dito um dia para mim que não existia verba. E como que agora aparece num projeto de lei aqui uma verba de superávit financeiro de exercício anterior? Eu acho estranho isso. É muito estranho. Então, veja bem com quem que nós estamos lidando. Né? É muito interessante, é muito bonito. Quero falar também, presidente, eu tenho 1 minuto e 51 segundos ainda. Quero falar da saúde. Que a saúde recebeu um prêmio de melhor no estado de Mato Grosso. Com toda certeza, a nossa saúde é boa, porque temos profissionais qualificados que trabalham no dia a dia. Mas nós temos um gestor incompetente que pegou da usina recursos que podia ter feito aquele centro de imagem já podia estar funcionando e por pura incompetência não o fez. Como na mesma forma que nós reclamamos há tanto tempo aqui sobre a questão da segurança pública, minha gente. Se ele tivesse feito um projeto e tivesse encaminhado para a usina, tinha liberado os recursos para que a nossa polícia militar tivesse um alojamento adequado para os profissionais que trabalham lá, dar segurança para a nossa sociedade. Porque agora, no mês de setembro, é para vir mais 5 profissionais na área de segurança. E eles vão para onde, eu pedi? A sociedade vai ter que trazer cada um deles para dentro de casa, porque lá não tem lugar. Aquilo parece um muquifo, por pura irresponsabilidade de um gestor, que tem 3 milhões e meio de reais que ganhou da usina para fazer obras no nosso município e não teve a capacidade de fazer. Qualquer um de nós, senhor presidente, tenho certeza que se esse recurso estivesse na sua mão, acontecia obras que nem aquelas que foram feitas, porque essa casa de leis doou terrenos para construir. Então isso é falta de incompetência. Tenho 26 segundos ainda para me falar. Vocês vejam bem, minha gente. Qualquer gestor com um pouquinho de capacidade faria lindo o nosso querido Ipiranga do Norte, mais bonito, mais belo, mas quem infelizmente não tem competência não faz. Era isso.
Nossa, viu? Tinha mais um.
Convido o vereador Tuculini.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeira secretária. Boa noite, segundo secretário Tuco. Em nome do Tuco, cumprimento a todos os vereadores. Quero também cumprimentar a todos e a todas aqui presentes, aos nossos prestadores de serviço dessa casa legislativa, que aqui contribuem. Presidente, eu primeiramente queria falar da educação. Eu acho que, no meu ponto de vista, é um direito constituído dos professores. Mas como que esse país hoje, primeiramente nós não temos justiça. Primeiramente nós não temos juiz, não temos justiça. Essa é a grande verdade. Eu desafio qualquer juiz hoje, porque eu sei que juiz hoje não faz a parte dele. Porque lei tem que ser cumprida. Lei tem que ser cumprida. Adianta ter a legislação, ter a lei e não ser cumprida. Porque quando se coloca uma lei, é para ser cumprida. Principalmente o direito do trabalhador. Outra questão, hoje, A inflação está em 10,28. Mas ela está muito mais do que 10,28. E aí desvalorizou tudo. Então é mais que injusto brigar por seu direito. Mas até quando? Até quando o cidadão vai brigar pelo direito constituído? Essa vem a pergunta. Essa questão é a questão que o vereador Tuco falou. Aonde que eles vão colocar uma verba indenizatória, que está aqui o projeto de lei, beneficiando o pequeno trabalhador? Vai beneficiar os altos escalão. E já digo quem que é que vai beneficiar. É a Marisa, da contadora. É o Jonathan, o controlador. Porque ele precisa ter essas pessoas na mão. Ele precisa. Ele tem que ter essas pessoas na mão. E vai ganhar essa verba indenizatória. É isso que eles estão colocando nesse projeto de lei. Eu não li direito o projeto de lei, vereador Tuco, mas eu vou me inteirar mais nele. E aí, claro que tem que contribuir com essas pessoas. E tem mais. Tem mais alto escalão lá dentro. Isso que eu falo, tinha de entrar um prefeito aqui em Triângulo do Norte que botasse ordem na prefeitura e dentro do gabinete. Não nas partes dos trabalhadores, mas lá dentro, nos altos escalão. É lá que está o problema dos municípios. Está lá no, tá aqui no nosso município o problema. Está o problema no Estado. Está o problema na União. É os altos escalão. E mais nada que a gente fica percebendo é a roubalheira que está nesse país. E se está no nosso país, está no nosso município também. Porque não é possível. Nós tínhamos um orçamento, há 3 anos atrás, de 11 milhões. Agora nós temos um orçamento de 34 milhões. A partir do ano passado ainda. Gente, o nosso município não cresceu, regrediu. Porque hoje eu faço uma aposta com qualquer cidadão de Piranga do Norte e com o gestor, que hoje nós não temos mais 5.150 habitantes, nós temos 4 mil habitantes. A gente percebe na rua, o dia a dia, que não tem mais aquele volume de pessoas que tinha aqui no nosso município, que investia no nosso município e acreditava no nosso município. Isso a gente vê dia a dia. Aí o comércio padece, todas as repartições sofrem. Porque não tem pessoa, não tem crescimento. E aí, nosso município regride. Então, presidente, eu vejo... Eles estão arrumando a rua aqui, a Avenida Rio Branco. E é importante, porque... Quando aquela população da praça... Para a banda do 242... Quando aquela população se levanta... Eles vão lá e tampam os buracos. E aí deixa da praça para baixo quieto. Deixa buraqueado. Aí passa 30, passa 60. Quando essa turma se levanta para tampar os buracos aqui da Avenida Rio Branco, já está emburacada a outra parte. Então eles não conseguem terminar um trabalho. Eles começam um trabalho e não conseguem terminar. Não sei se pegaram mania... O que vem acontecendo? Mas vem aí a parte daquela indicação da vereadora Suzana. E isso é velha aqui nessa casa de lei, é velha na prefeitura, de nós pedir um assunto que interessa a comunidade, e aí eles vêm com uma resposta entregando para outro setor que não tem nada a ver com o que foi pedido. Eu acho que enquanto eles ficam... Coloca ofício na Secretaria de Educação. Aí aqui um pouco, não é Secretaria de Educação. Coloca na Saúde. Não é na Saúde. É lá no, na Secretaria de Obras. E aí eles vão ganhando tempo, vereador Tuco. Porque quando eles vão perceber que eles encaminharam o ofício para a Secretaria de Educação, no caso da vereadora Suzana, leva 30 dias para eles saberem que aquela indicação foi errada lá para a Secretaria de Saúde. Aí eles vão lá procurar, quem sabe nem acham mais aquela indicação. E sabe, secretário olha, a secretária olha, fala, isso aqui não é a nossa competência, e bota pro lixo. E aí fica o cidadão a desejar o serviço, e aí as coisas não andam, e o município padece. E a população mais ainda. Eu queria aqui, presidente, também fazer uma correção. Quando a gente era, a gente tinha que voltar atrás e saber reconhecer o erro. É isso que um gestor tem que fazer, é isso que a Câmara tem que fazer e a comunidade também tem que fazer. Nós que representamos a comunidade ou as pessoas que representam as entidades, também errar humano, mas tem que reconhecer o erro. Eu, na sessão passada, presidente, eu falei que os aluguel do município dava 18%, né, 15%. Mas, na verdade, eu fiz a conta errada. E na verdade, o gasto que o município tem com aluguel é de 3%. Mas assim mesmo, é muito 3%. Porque essa casa de lei recebe 6%. 6%. E eles estão gastando a metade do que passa para a casa de lei em aluguel. Isso que dá o equivalente a 580 mil por ano, só de aluguel. Só de aluguel. Daria para fazer o plano de cargo e salário. Fabiano, funcionário público. E ainda sobraria dinheiro. Então, essas coisas que... Né? Então, eu queria fazer corrigir, né, presidente? Então, porque ninguém percebeu na hora, né? Também passou meio, né? Aí, quando eu estava falando aqui segunda-feira, aí, quando eu fui para a saúde, né, que é 15% do orçamento, aí, aqui mesmo, eu já percebi que eu estava errado, por causa que 15% jamais poderia dar 18% de aluguel. Aí, sim, aí podia fechar o Ipiranga do Norte, né? Mas eu não quis voltar atrás, estava terminando meu pronunciamento. Até porque agora o presidente também botou limitador para nós aí, né, presidente? A gente fica veiaco com esse limitador para não ser chamado a atenção. E se a gente fosse falar, teria de ter aí uns 30 minutos. Aí tem muita coisa a ser falada, né? Mas eu espero que nem o Tuco falou, 11 milhões de investimento. E na verdade é mesmo, porque aqui... Foi em janeiro de 2012. Janeiro de 2012. O ex-prefeito passou quase 5 milhões que tinha em caixa da prefeitura. Eu estava aqui. E quem estava aqui ouviu e viu que esse prefeito recebeu quase 5 milhões. Dinheiro sobrando de investimento. Fora... as obras, aliás, né? Com todas as obras, tinha mais 10 obras, já dinheiro na conta, essas obras que ele não terminou em 4 anos, e o dinheiro está na conta há 4 anos atrás. 3 anos, aliás, vai fazer 4 agora em janeiro, né? Então tem dinheiro desses 5 milhões que estava na conta para ser construído, um patrimônio para o município, e continua a estar na conta, e o patrimônio ainda não foi construído, a Arecê iniciou. Então, o que que a comunidade vai esperar de um gestor que deixa o dinheiro na conta e não aplica para o benefício da sociedade? Obrigado, presidente. Obrigado, comunidade. Boa noite a todos.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 018/2016 do Poder Executivo.
Projeto de lei 018/2016. Requerimento e votação de regime de urgência. Através do presente, estamos encaminhando a essa colenda casa legislativa o projeto de lei 018/2016, de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos em nosso município, conforme justificativas em anexo. Solicitamos às vossas excelências que a referida matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 9 de junho de 2016. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Debate.
Presidente, eu peço a reprovação desse requerimento para que o projeto entre em regime normal, né, para essa casa, para discussão e daí sim posteriormente a votação.
Votação. Lembrando que é votação única, também para esclarecimento, procurou a prefeitura, quando esse projeto chegou com esse requerimento de urgência especial, analisando, a gente viu que não se tratava de um assunto tão urgente assim, e foi mandado, por engano, ou na hora de copiar o texto, foi colado o regime de urgência junto. Então, realmente, ele não há necessidade, eu peço aí a desaprovação.
Até porque ele vai instituir a Semana do Bebê, dedicada, né, ao bebê, uma semana para poder pensar bem em cuidados com o bebê. Então, não é nada de urgência aqui, né? Então, também vamos ter mais tempo de discutir, sentar, realmente ver esse projeto bem direitinho. Peço a reprovação do projeto.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Reprovado por unanimidade. Encaminhar o projeto para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Leitura da indicação número 093/2016.
Indicação 093 de 2016. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cabassim. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de realizar a manutenção na iluminação pública na Rua das Jabuticabas, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de junho de 2016.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 094/2016.
Indicação 094 de 2016. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cabassim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adesivar os veículos de uso do Poder Executivo com o brasão do município, conforme a lei orgânica, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 9 de junho de 2016.
Debate.
Presidente, eu fiz essa indicação, na verdade, porque na lei orgânica do nosso município só existe, por lei, na verdade, o brasão oficial do município. E eu gostaria que todos os caros oficiais do município tivessem o brasão, como o cargo da Câmara tem o brasão na Câmara Municipal, que todos os caros tivessem também o brasão do município de Ipiranga do Norte, né, como ele está na lei orgânica do município, que é o único que tem como aprovado através de lei, então que fosse colocado em todos os caros oficiais esse brasão. Seria isso, presidente, peço a aprovação de todos.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Nós teremos agora a palavra livre e logo em seguida a Lovane, presidente do Sintep, fará uso da palavra. Então, convido o vereador Jacir.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Em especial aí a vereadora Suzana. Em nome aí da vereadora Suzana, eu quero cumprimentar os profissionais da educação, todos os professores que se fazem presente. Também quero dizer para vocês que está certo vocês lutar pelo direito de vocês. E se precisar de uma ajuda, eu estou aqui para somar junto com vocês. Sempre vão ter meu apoio. Quero desejar aí uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Nelsinho.
Só aqui mais uma vez cumprimentar todo o pessoal presente, agradecer a presença e sejam bem-vindos. A casa é de todos, é do povo de Ipiranga do Norte. Sejam bem-vindos, voltem sempre, agradecendo desde já e agradecer aí, dizer a todos os vereadores e desejar aí uma ótima semana a todos. Muito obrigado.
Convido o vereador Eluir. Vamos, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, quero cumprimentar a todos os funcionários em geral do Estado que estão aqui hoje, que estão, na verdade, lutando por um direito adquirido por leis, que é de direito de vocês, e, na verdade, o governador do estado não quer cumprir com o seu dever, que esse é um dever dele cumprir com todos os servidores do estado em geral. E, na verdade, quando você vê uma situação dessas, é lamentável, vereadora Suzana, e vejo como a luta do município, quando ao Plano Nacional de Educação dentro do nosso município aqui também, que o nosso prefeito municipal, na verdade, entrou até na justiça para derrubar um Plano Nacional de Educação. Então, gestores desse jeito, que a gente está vendo agora, que não cumprem com a lei, que é de direito de cada servidor, deixa nós, como os políticos, também envergonhados. Hoje, a situação da política que está no nosso país, no nosso estado, é um ser, vereador Tuco, um cidadão, um governador do estado, um prefeito municipal, um presidente da república, não cumprir com as próprias leis. Isso é vergonhoso para o político que não quer cumprir com a própria lei, que as promessas políticas ficam sempre em vão e não se respeita o servidor público que está fazendo o seu dever, está trabalhando, que todo dia sai da sua casa para ir fazer o seu dever, que é o seu trabalho, tantos professores, como hoje a Polícia Civil também está, né, nessa luta, a todos os servidores do estado hoje que não estão sendo reconhecidos. Então, para nós que somos políticos, é uma vergonha isso, saber que o próprio político não respeita a lei de um país. Então, eu quero dizer a todos os servidores públicos que estão aqui, os professores, os servidores públicos estaduais em geral, que tem sim o meu apoio, o apoio do vereador Eluir, no que vocês precisarem. Quero dizer que as portas da Câmara Municipal de Piranga do Norte estão abertas, como sempre teve, para toda a população de Piranga do Norte. No demais, quero desejar uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus e uma boa noite.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente, os demais colegas, Suzana, as professoras, o Adãozinho que está aqui. Dá os parabéns para eles para o baile do Chupe, né? Foi excelente baile, bailão. E também quero falar um pouco do que o Nelsinho falou da Flórida, né? Do que está acontecendo. Eu acho que quando começa a acontecer essas coisas aqui, hoje no Brasil, quantos morrem por dia aqui por causa da violência? E hoje, eu sempre falo, meu tempo de escola, a professora dava um valor para uma professora, hoje não dão mais valor. Porque hoje ela não pode mais nem falar com o aluno. Falou um pouquinho, meio alto, é denunciada. E hoje no Brasil, desde os políticos, hoje eu sempre digo, Brasília tinha que virar cerrado de novo e acabar com aquilo lá. Porque o nosso dinheiro vai tudo para lá e é dividido lá. E hoje nós precisamos mais educação, dar mais valor à professora. O que está faltando hoje a polícia, segurança, desde o estado, olha o que está acontecendo. No Brasil inteiro. Então o que está faltando é mais educação, voltar para trás um pouquinho, valorizar as professoras, quem educa, a polícia, dá mais valor à polícia. Que o dia que nós tiver isso aí, uma educação diferente, que dá valor a quem educa, de poder educar do jeito que nós éramos educados. Que hoje uma professora não pode falar mais nada porque é processada. A mesma coisa hoje um da polícia aí. Qualquer coisa que fizer é punido, né? Então acho eu que tem que pararem, derrubarem e valorizar quem trabalha. Era isso. Muito obrigado, boa noite a todos.
Convido o vereador Claudir.
Pois não, presidente. Eu tenho... Vamos dizer um livrinho, né? Aqui, que foi feito pelo Sindicato de Piranga do Norte, onde nós participamos do segundo estradeiro, né? E onde a gente marcou todos os pontos críticos que tem nas estradas, já fizemos isso no ano passado, voltamos a fazer esse ano, e que os problemas do ano passado, na verdade, não foram resolvidos. Então, resolvemos fazer um livro com todas as ilustrações, onde tem problemas, né, principalmente nas rotas do transporte escolar, para que sejam feitos esses pedidos, né, que estão marcados aqui. Foi uma comissão de em torno de 30 agricultores, né, a gente participou desse dia e temos aí um documento guardando os problemas que temos nas estradas. Essa aqui é a lei orgânica do município, que eu carrego ela sempre junto comigo. E, por curiosidade, isso aqui é a constituição do nosso município, aonde reza a definição dos poderes, as obrigações do executivo e a obrigação do legislativo. E quero dizer que, como vereador constituinte, está aqui o nome do senhor Pedro Ferronato, que era vereador do município de Ipiranga do Norte, e que tem algumas ações na justiça por não pagar o direito dos trabalhadores, né? Então, ele ajudou a criar a lei orgânica municipal e ele mesmo infringe a legislação do município não cumprindo com as suas regulamentações, né? Eu fico triste quando vejo isso, porque quando a gente faz uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Porque onde é que está a credibilidade do Poder Judiciário, de quem executa e do Legislativo? Porque o nosso país é constituído por três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Então, se se faz, isso daqui não se cumpre, eu acho que é um pensamento para a nossa querida sociedade analisarmos bem, a cada ano, a cada eleição, quem nós vamos colocar no poder. Porque se resume a isso aqui, aos poderes constituídos, e isso precisa ser respeitado. Então, agradecer a presença de cada um de vocês por essa luta justa e que a cada dia nós só vamos ter pessoas, homens de bem e mulheres de bem, quando nós apostar num país com educação. Se não houver educação, não existe um país, não existe um estado e não existe uma cidade. A educação é a fonte de tudo. Começa tudo por ela. E quero lembrar do comentário dos dois vereadores que falaram sobre a questão do que aconteceu lá em Orlando. Com toda certeza, uma catástrofe por um cara que não tinha estudo. Com toda certeza, é um cara que não tinha estudo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Enquanto eu fizer parte desta casa, desse local, eu vou sempre estar defendendo a justiça e a moralidade. Independente se eu tenho que chamar de irresponsável, de incompetente, quem está diante do poder que tem o dever de fazê-lo cumprir. Independente disso, eu jamais vou me calar por injustiças. Então, quero dizer aqui para vocês que essa sempre foi minha bandeira. Tenho uma feição só no meu rosto. Jamais irei trocar ela por qualquer outra. Serei assim quando estou aqui como autoridade, serei da mesma forma quando estou ali fora como um cidadão. Eu sempre vou ser assim. Vou defender aquilo que é direito, aquilo que eu aprendi quando eu entrei nessa casa, que é a lei orgânica do nosso município. Que cada um de vocês seja abençoado por Deus e tenha uma semana abençoada. E sigam firme nessa luta. Sigam firme nessa luta, que direito adquirido é direito que tem que ser cumprido. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Convido a vereadora Suzana.
Quero tocar em mais outros assuntos aqui. Que a Câmara, quando foi o final do ano passado, devolveu 380 mil e solicitou ao prefeito que comprasse o ônibus para transporte para o esporte, para atender o esporte, e para atender instituições, seja a igreja ou outras instituições que necessário fosse. Aí outro dia, os alunos da escola estadual estiveram no jogo lá em Campo Verde, que dá quase 600 quilômetros. Aí eu fui cobrada pelos pais as condições do ônibus de conforto. E tanto que eu publiquei em alguns grupos e falei também aqui nessa Casa de Leis. E aí o vice-prefeito, o Lisandro, achou por bem que poderia filmar o ônibus e colocar no grupo, mas eu já tinha colocado as fotos. Em nenhum momento eu falei mal de motorista, mal do ônibus. E que isso fique muito bem claro, que hoje nós temos aqui os motoristas que transmitem essa mensagem ao motorista que era da, que eu não conversei mais com ele. Em nenhum momento eu falei do motorista, e sim da condição de conforto de um ônibus. A professora Carla está aqui, acompanhou seus alunos. Viajaram por 10 horas para chegar no destino. De manhã chegaram e 14 horas os alunos já tinham o jogo. Então, assim, para uma viagem longa, uma vez que nós fizemos essa solicitação da compra do ônibus, que ele poderia ter inteirado o dinheiro e comprado esse ônibus para atender. Então, assim, que fique bem claro que precisa, sim, mais atenção, precisa mais carinho, mais cuidado com esses atletas. Inclusive, eles trouxeram a medalha de terceiro lugar, quando outro dia em Sinop eles ficaram em segundo, né? Segundo lugar nos jogos de handball. Então, assim, todos os atletas que estão saindo estão representando muito bem nosso município, levando o nome da nossa cidade para outros lugares. Então, assim, eles precisam de mais atenção, de que recurso maior seja investido também. Inclusive agora, porque esse remanejamento de dinheiro, se até então estava escondendo dinheiro que não tinha dinheiro, e agora está mexendo nas pastas, então nós vamos ficar, assim, muito alerta quanto a isso. Também um voto de repúdio para o prefeito Pedro Ferronato, que bem tocou o assunto, Eluir, que temos sim o plano nacional, e quando foi feito o plano municipal, e essa Casa de Leis entendeu que precisava ser feito algumas emendas, algumas propostas, e nós fizemos o entendimento da maioria dos colegas aqui, inclusive ele entrou na justiça para poder derrubar as emendas. Porque conforme a orientação do plano nacional, nós entendemos que faltava-se muita coisa no plano municipal que vai atender por 10 anos. E ele, contrariando a decisão dessa Casa de Leis, que atendeu a população, ele foi para a justiça e derrubou. Então, assim, quando tiver novamente a discussão da revisão do plano municipal, todos têm que estar atentos para a inclusão dessas medidas que faltam no plano municipal de educação.
Mais um minuto para a conclusão, vereadora.
Vamos?
Um.
Parabenizar a professora Marta, que está aqui representando a escola estadual, que está em fase final do hino municipal, né, professora Marta? Parabenizar, já estou com ele em mãos também. Acho que está ficando bem, bem de acordo, tá? Vamos, então, torcer para que logo seja feita essa conclusão e que nós todos tenhamos o conhecimento deste hino do município. Parabenizar os professores aqui presentes, profissionais de educação todos, pelo Manifesto Ordeiro que fizeram hoje no nosso município. Isso é muito importante, esclarecer à população o motivo da greve. Inclusive, eu fiz a proposta no grupo que seja encaminhado para os alunos da Escola Nossa Senhora Aparecida, que é a maioria da tarde, que são a maioria da fazenda, que levem esse recado aos pais, esse esclarecimento, que muitas das vezes não estão sabendo e se colocam ao contrário a esse movimento.
Boa noite a todos.
Inclusive, quero lembrar mais um minuto, presidente. Quando a marcha do prefeito ano passado, os prefeitos já pediam o fim da lei do piso nacional. Então, os prefeitos estão organizados pedindo o fim do piso nacional. Vamos ficar atentos quanto a isso. Também tem um projeto na Câmara dos Deputados que desvincula a arrecadação dos impostos, que hoje é obrigatório, 15% para a saúde e 25% para a educação. Se realmente conseguir fazer a desvinculação, eles fazem o que querem com o dinheiro, não vai sobrar para a saúde nem para a educação. Então, temos que ficar sempre alertas ao que os deputados estão aprovando e solicitando junto aos gestores o não aceitar essas condições que estão aí. Obrigada a todos, boa noite.
Eu começo a cortar o microfone. Brincadeira, gente. Convido o vereador Tocolini.
Eu quero só, presidente, eu queria só falar para a comunidade o seguinte, acho que todo mundo escuta a televisão, né? E a gente vê a mulher do presidente do Congresso gastar US$1,5 milhão em joia, em viagem, em lazer. Aí tu imagina se o povo não se revolta. Se eu estou revoltado como vereador, ganhando nosso salarinho honesto, não precisa fazer fracatura, não precisa fazer nada. Imagina uma cidadã gastar US$1,5 milhão, hoje dá quase 5, 6 milhões, que nós, se pegar aí 10 geração, 20 geração, não consegue fazer esse dinheiro, em trabalho, em suor, é muito difícil, e eles gastar em lazer. Então revolta qualquer cidadão. Revolta. E aí tu vê o nosso município também indo dinheiro por ralo, né? Porque aqui nessa tribuna aqui, se nós não bate naqueles 2 milhões e meio, ele tinha consumido com os 2 milhões e meio. Agora veio esse projeto de 3 milhões e meio, que aqueles 2 milhões e meio do asfalto que nós aprovamos lá em fevereiro de 2015, está aí o projeto nessa casa de lei, eu tenho lá também lá em casa, o projeto de lei, de 2 milhões e meio para fazer a pavimentação em fevereiro de 2015. E aí nós chamamos o Itélio de ladrão aqui, eu chamei ele de ladrão aqui enquanto não apareceu o dinheiro. Agora, parece que esse projeto é 3 milhões e meio, deve estar incluído aqueles 2 milhões e meio para pavimentação. É, porque onde é que já se viu? 2015, nós já estamos em 2016, já temos em julho, meado do ano, e agora que veio esse projeto, remanejo. Por isso que tem que ter muito cuidado com os projetos. É a mesma coisa o governo do estado, né? Os deputados, eu não tenho ousadia com nenhum deputado do estado. Isso não adianta, porque eles sabiam. Quando o governador colocou os prefeitos, o nosso prefeito aqui numa audiência pública, ele falou que ia, propôs o governador, junto ao governador, com os mais prefeitos, para colocar o FETAB 2 em cima da agricultura. E é o que salvou o país. É o que está salvando o nosso município, que está salvando tudo. É a agricultura. Mas ele ajudou a colocar. E ele sobe no palanque lá no Grito Ipiranga falando que não, ele não, aí quer já quer movimentar um manifesto para poder dizer que ele não. Mas ele falou aqui em audiência pública. E aí os deputados, na calada da noite, aprovam. Por isso que eu admiro essa... Não, tudo bem, presidente. Tem um minuto de réplica? Tem, né? Aí eu admiro essa casa de lei, porque tudo que passou para essa casa de lei, nós aprovamos dois projetos. Um é uma área que ele estava comprando que não existia. Presidente, e não existia área, como é que nós ia provar que não existia área? Então, essa Câmara sempre trabalhou em pró-município. Só que também, nós aprovamos um projeto que está engavetado, hoje o dinheiro está na conta e não foi feito. Nós temos um poço artesiano para os agricultores, para abastecimento de... Já deu aí, presidente? Não ainda, né? Vai dar um pouquinho, né? Aí...
A vereadora Suzana estourou o tempo dela, vou deixar você falar um pouquinho.
Aí nós temos um poço artesiano, foi aprovado em 2013, para abastecer as máquinas agrícolas, e seria um projeto piloto, que podia botar esse projeto desse poço em várias localidades. E tá aí, tá na gaveta, e o projeto foi aprovado por essa casa de lei. E a gente vem cobrando. E aí? E ainda o vereador é chato, o vereador é ignorante, o vereador é bucudo, o vereador é isso. E depois, que nem a vereadora Suzana falou, aí eles invertem tudo. Aí eles falam que o vereador falou mal do funcionário, mal não sei de quem. Mas fala mal do gestor, e mais ainda, falando mal quem tá próximo do gestor também. Só a verdade. Quem está próximo ao gestor, que tomou a dor do gestor, que está ali assessorando o gestor, não vai falar mal. Não vai. Porque sendo obrigado a falar, porque é assessor do gestor e ele tem que ouvir. E ele está ganhando para isso. Seja secretário, seja secretária, não interessa. Né? Uma secretária hoje ganha 8 mil e pouco por mês. É cargo de confiança, então vai ouvir também. Obrigado a todos, fiquem com Deus, boa noite a todos.
Bom, boa noite a todos em primeiro lugar. Cumprimentar o vereador Suzano e mais vereadores. Em nome da Karine, cumprimentar todos os presentes, professores, profissionais da educação e colaboradores visitantes. Vocês devem estar percebendo que o vereador Júnior não está presente na sessão de hoje. Teve um problema familiar, um acidente com o pai dele. Aí eu querendo educar todo mundo, esqueci de disparar o meu. Tá. Teve um problema com o familiar, ele está acompanhando o pai dele, por isso ele não está fazendo parte da sessão de hoje. Dizer que na última quarta-feira a gente teve uma audiência pública com os caminhoneiros, onde a gente está buscando ideias para resolver os problemas do tráfego de caminhões dentro do município, soluções para os caminhoneiros que vivem aqui e responsabilidades também ao mesmo tempo, rotas alternativas para todos que usam as nossas ruas, o nosso município, e sempre lembrando que o progresso eles também transportam. Parabenizar a Igreja Católica pela organização da festa do Chope, do Amor e Chope, muito bacana. Eu não pude estar presente, mas eu estava dando um suporte às pessoas que vieram. E os comentários foram muito bons, uma pena não ter podido participar. Dizer às professoras e professores da escola estadual, o governador faz parte do mesmo partido, mas as ideias não são as mesmas, né? A gente até se sente envergonhado. Eu fiz campanha para ele, ainda acredito que ele se torne um bom governador, mas algumas atitudes que a gente vê ele tomando nos dias que estão se passando aí, acaba deixando a gente um pouco triste. Eu achava até, inclusive, que seria um governador que transformaria, que botaria o nosso estado como exemplar na área de corrupção, no cumprimento de leis, mas quando a gente se antena para esse tipo de assunto, até nos envergonha fazer parte do mesmo partido. Mas não temos poder para mudar a cabeça dele, então, infelizmente, isso está acontecendo. Mas quero dizer aos professores de Piranga do Norte, a todos os professores, que a luta é justa e que se precisar de alguém para levantar mais uma bandeira, estarei junto com vocês apoiando, que a luta realmente de vocês é justa. Dessa forma, eu gostaria de agradecer a presença de cada um, desejar uma semana abençoada a Deus, por Deus, a cada um de nós. Agora eu vou conceder o uso da palavra à professora Lovane Petrick Schmitz, presidente do Sintep, subsede de Piranga do Norte, para falar sobre a greve dos profissionais da educação do estado.
Boa noite a todos. Dar boa noite ao senhor presidente dessa Casa de Leis por ter permitido a gente fazer uso da palavra, né? Em nome da nossa colega vereadora Suzana, cumprimento os demais vereadores presentes nessa Casa de Leis. Também cumprimento, em nome da Cristiane, coordenadora da rede estadual, cumprimento todos os presentes aqui nessa noite, demais profissionais de educação. Senhor presidente, a solicitação da minha fala é para esclarecer a população referente à greve geral unificada, na qual os profissionais de educação da rede estadual de ensino de todo o estado, aproximadamente 87% das escolas estaduais aderiram a essa paralisação. Lembrando que ela é uma paralisação unificada, de entre 28 a 30 entidades diferentes participando dessa greve unificada. Todas engajados na mesma luta principal do RGA. A paralisação baseia-se em três itens. O RGA, que é a revisão geral anual. No mês de janeiro, o salário mínimo dos trabalhadores era ajustado com base na lei. No Brasil, essa política de valorização do salário mínimo, adotada a partir do ano de 2003, tem como objetivo recompor o poder de compra ocasionado pelo aumento da inflação do ano anterior. No funcionalismo público, essa recomposição é chamada de revisão anual geral, que é o RGA. E não se trata de aumento salarial, mas sim de uma política de valorização salarial. A RGA dos servidores públicos estaduais era ajustada no mês de maio. E é um direito assegurado aos servidores públicos através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Essa lei vinha sendo cumprida desde o ano de 2003. Porém, a partir da gestão do governo Pedro Taques, essa lei passou a ser descumprida na sua integridade. Em 2015, para que não houvesse a greve, os servidores públicos aceitaram o parcelamento desse direito, a RGA. E muitos terminaram de receber no mês de fevereiro de 2016, que no qual eu, até no passado, fui servidora da rede estadual, e este ano eu já não era mais servidora da rede estadual, eu recebi o retroativo e foi neste ano, em fevereiro, que eu recebi uma parcela. Não sendo mais contratada da rede estadual, mas ainda este ano eu recebi uma parcela que era do ano passado, que deveria ser pago lá no mês de maio já. A recomposição é de 11,28%, bem como a colega Nova Suzana colocou, né? Mas o governo quer pagar apenas 6%, com parcelas a receber em março de 2017. Digo à população, a gente não aceitará. Março de 2017, já estamos quase em maio do outro ano, que tem a nova recomposição salarial. Então, por causa disso, que nós estamos na luta e nós não aceitaremos. Propondo que os servidores abram mão de outros 5,28%. Isso recebendo em março, que é a proposta que ele tem feito, ficará 5,28% a menos. Digo pela uma colega servidora que estava ali na nossa escola, a Cid de Sinop, que ela fez pelo salário dela. Todo mês perde-se mais de R$600. Gente, isso é valor que um professor pode pagar uma parcela de uma casa, de um carro, melhorar a sua qualidade de vida. Gente, é preocupante. Precisamos ir à luta. Isso para nós, servidores, é um absurdo, um calote. Além do mais, é ele, o governador Pedro Taques, que está infringindo a lei da Constituição Nacional, no artigo 37, inciso 10. Isso é lei nacional. Ele que está infringindo, não é nós, servidores, que estamos infringindo essa lei. É ele que está infringindo a lei. Outro item também é o concurso público já. O último concurso realizado na rede estadual foi no ano de 2010. Atualmente, há mais de 60% dos profissionais em todo o estado, professores, técnicos, secretários, apoio, sendo de contrato temporário. Isto é, a cada final de ano, encerra seu contrato, tendo que ser renovado a cada novo ano, e de acordo com a contagem de ponto, normas e portarias vindas a cada ano da SEDUC, que, se eu não me engano, chega lá para mês de outubro, novembro, que eles começam a mandar as portarias. Sempre estamos no aguardo, não sabemos como será essa contagem de ponto, de que maneira será, o que, que eles estarão avaliando, o que, que eles irão cobrar ou não. Isso é muito preocupante. E outro item, o principal, que a nossa categoria daqui aderiu, é contra as parcerias públicas privadas, que é uma forma de disfarçar a privatização dos serviços públicos da educação, bem como a Suzana tem colocado antes. Com a privatização ocorre a precarização dos serviços públicos, uma vez que ela recruta pessoas despreparadas e sem formação adequada para executar tarefas antes realizadas por profissionais habilitados. Essas pessoas acabam se sujeitando a receber salários mais baixos para executar tarefas que antes eram pedagógicas. Portanto, a população perde, uma vez que a qualidade de serviço cai. É uma das propostas que tem nessas parcerias públicas privadas. Vai apresentar-se dois currículos. Qual que essa empresa vai contratar? Logicamente, aquele que vai pagar menor valor. E muitas vezes, ainda preocupante que é, vai trazer pessoas de outros lugares. Não vai estar oferecendo serviço para os profissionais e as pessoas da nossa cidade. Que isso nos preocupa. Nós queremos serviço para as pessoas da nossa comunidade, do nosso município. Pedro Taques não quer ser considerado o governo que privatizou a educação. Por isso, insiste em dizer nas mídias que não está privatizando a educação, mas sim buscando parcerias públicas privadas. As empresas virão para ter lucro. O aprendizado dos alunos não mais será o foco da escola pública. Na mídia, ele tem colocado que o sindicato está mentindo. O sindicato não está mentindo, não. E o sindicato está alertando a comunidade. É diferente. Então, o sindicato, nós estamos aqui para levar a informação correta para todas as pessoas. Portanto, senhor presidente e demais nobres vereadores, solicitamos a essa Casa de Leis que seja feita uma carta de repúdio ao governo Pedro Taques, pelos itens anteriores citados. Somos profissionais, vigias, apoio, cozinheiras, secretários, técnicos, professores, coordenação e direção escolar, preocupados com a qualidade da educação, buscando a cada novo ano a profissionalização e aperfeiçoamento dos estudos. Os profissionais da escola André Antônio Maggi solicitam o apoio dos senhores para que essa reivindicação, que é de toda a educação do Estado, inclusive a nossa, seja ouvida perante o governo do Estado. Moramos em uma cidade do interior, mas com as vossas ajudas, acreditamos que seremos ouvidos junto à categoria das mais diversas cidades do Estado. Portanto, a nossa solicitação é a carta de repúdio, contendo as reivindicações da categoria. Nós esperamos contar com a colaboração de vocês todos, porque é preocupante os três itens. Porque a cada ano contratar-se pessoas, se faça um concurso e a pessoa pode dizer, chegar ao final do ano, ir para as suas férias e no ano seguinte retornar ao trabalho. Né? Lutamos para que a escola continue a ser 100% pública e gratuita. Se ela é pública e gratuita, deve continuar a ser pública e gratuita, não da forma que o governo quer, nas PPPs, que é a privatização das escolas, que vai gerar lucro para as empresas e não melhoria da qualidade do ensino. Meu muito obrigada, sou professora Lovani, atualmente não estou na rede estadual, mas as represento, que sou a presidente do sindicato, e desse município de Ipiranga do Norte.
Muito obrigado, Lovani. Acho que como foi já na palavra livre, foi decretado por cada vereador, tem pleno apoio da gente aí, podemos elaborar sim e enviar esse documento ao governador. Vai assinar não, Tocolini? Falou que não vai assinar não? Então, gente, eu quero agradecer a presença de cada um, desejar uma semana abençoada por Deus a todos. Amanhã eu procurarei os demais vereadores, ou próximos dias a gente está com essa carta de repúdio pronta e assinada, para que a gente possa encaminhar ao governador do estado. Desta forma... Sim. Já faz com cópia aos deputados. Dessa forma, encerra a pauta da 18ª sessão ordinária do dia 3 de junho de 2016. Uma boa noite a todos.